Senhor presidente, senador João Alberto, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, quero dizer que no momento em que o Congresso Nacional, em que o Senado Federal prioriza o tema segurança como um dos temas prioritários, não só para o debate, mas para iniciativas legislativas de forma a garantir à sociedade brasileira não apenas uma reação aos problemas em que vivemos, mas a construção de um ambiente mais desfavorável às organizações criminosas. Enquanto isso acontece no Brasil, senhor presidente, na minha cidade de Manaus, no meu estado do Amazonas, nós temos vivido manifestações, protestos de policiais, inclusive com ameaça de greve geral. E todos eles, assim como outras categorias do Estado do Amazonas, reclamam a falta de cumprimento do plano de cargos e salários. Veja, senhor presidente, está aqui, ó, policiais protestam e prometem greve geral. Ontem, eles pararam a Avenida Torquato Tapajós, em Manaus, que é uma das avenidas mais movimentadas, e estão chamando a atenção da necessidade do governador, do secretário de segurança, reunir com eles e efetivamente negociar, porque no passado eles tiveram diversas paralisações, mobilizações, que se encerraram a partir de um acordo feito com o governo do Estado do Amazonas. Então, no mínimo, senhor presidente, cabe ao governador do Estado do Amazonas o cumprimento do acordo feito no passado. Da mesma forma que os policiais, os professores da Universidade do Estado do Amazonas também estão prometendo fazer paralisação no dia de amanhã, se não houver o pagamento efetivo, o cumprimento efetivo de negociação já feita recentemente com a categoria. Então, eu quero aqui, dessa tribuna, dizer que estou ao lado e do lado desses servidores públicos estaduais, porque, como eles, entendo que palavra dada deva ser palavra cumprida. Então, eles estão corretos. Eu acompanhei policiais, principalmente a própria universidade, os professores, os policiais tiveram inúmeros encontros com o governo, mas, pelo que tudo indica, em nenhum deles chegou-se a qualquer acordo. E o acordo, senhor presidente, não é um acordo que deverá ser feito, é um acordo que tem que ser cumprido, porque, repito, a reivindicação deles nada mais é do que o cumprimento do acordo feito recentemente entre o governo do Amazonas e a categoria no que diz respeito à execução, à aplicação do plano de cargos e carreira. Mas, senhor presidente, falando em acordo, em cumprimento, eu quero, neste momento, também trazer a essa tribuna, a este plenário, algo que tem sido muito polêmico, entretanto, nos bastidores, presidente. Mas hoje já há uma notícia em vários jornais, em vários meios de comunicação de nosso país, mostrando que a comissão da medida provisória que trata da reforma trabalhista até agora não foi instalada por conta de divergências entre os deputados federais e o Senado. Por que razão? Pela razão que, no período em que o Senado estava votando a matéria, no período, senador João Alberto, e Vossa Excelência acompanhou muito de perto, que nós chegamos a ocupar a mesa, chegamos ao extremo, algumas mulheres senadoras, ao extremo de ocupar a mesa, porque reivindicávamos tão somente a aprovação de uma única emenda. Mas não, naquele momento, a maioria, a ampla maioria dos senhores senadores e senadoras preferiram se basear num acordo assinado entre Michel Temer e os líderes da bancada dos senadores que apoiam o governo, dizendo que a mudança não tinha que ser feita exatamente ali, que poderia ser feita plenamente de forma a contemplar nos atos de os vetos presidenciais e edição de medida provisória. O veto presidencial não aconteceu, nenhum veto. Está escrito isso no acordo, não estou inventando. Então, o presidente já deixou de cumprir a sua palavra, não perante senadores e senadoras, perante o Brasil inteiro. Um presidente que não tem palavra, que não honra aquilo que assina, porque nenhum veto fez. E editou uma medida provisória. Naquela altura, Os senadores todos sabiam, porque o presidente da Câmara falava em alto e bom som, publicamente. Dizia o seguinte: a Câmara não vai aceitar nenhuma mudança na reforma trabalhista e o Senado está obrigado a votar do jeito que a Câmara aprovou. Pois bem, os senadores votaram. E, na sequência, depois de vários meses, depois de não ter vetado nenhum artigo, nenhuma vírgula, nenhuma linha da lei da reforma trabalhista, o governo edita uma medida provisória. Medida provisória que só agora terá a sua comissão especial instalada e com impasse. O presidente deverá ser o senador Gladson Cameli, entretanto, a relatoria não está definida, porque os deputados ameaçam deixar a comissão da medida provisória, de tal sorte que a medida provisória caduque, caso o relator da matéria não seja o deputado Rogério Marinho. E por que eles querem o deputado Rogério Marinho? Porque há um compromisso do deputado Rogério Marinho de não aprovar nada que modifique substancialmente na medida provisória que modifique substancialmente a reforma trabalhista. E, senadores, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para uma matéria publicada no dia de hoje no jornal Folha de São Paulo. Após perder a ação, ex-empregado terá que pagar R$ 751 mil ao seu patrão. Um vendedor é de uma concessionária no estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Ele ingressou com uma ação trabalhista, com uma notícia crime, uma ação trabalhista, solicitando que a Justiça do Trabalho lhe garantisse o que o seu chefe não estava lhe garantindo pelo meio normal. Ou seja, o pagamento de comissões para a venda e também por considerar que trabalhou durante muito tempo em condições insalubres. Pois bem, a juíza do caso, Adenir Alves da Silva, decidiu por indeferir o pedido do trabalhador, mas não apenas por indeferir, determinou, baseada na nova legislação trabalhista, senador Humberto, que este trabalhador pague R$ 750 mil à empresa. Vejam, senhores, R$ 750 mil. É isso? Era isso que eles queriam na reforma trabalhista: impedir os trabalhadores e as trabalhadoras de buscar na justiça a efetivação dos seus direitos. Eu não quero entrar nesse caso específico, se tinha razão ou não o trabalhador. O que eu quero dizer é que esse tipo de conduta, a lei, quando determina que o lado perdedor deverá pagar as custas, nada mais objetiva do que impedir o acesso do trabalhador e da trabalhadora à justiça eleitoral. Isso foi lá no Mato Grosso, senhores. Aliás, depois que a lei foi aprovada, uma universidade, eu não me recordo exatamente o nome da universidade, demitiu em massa mais de 1.000 professores. A lei anterior impedia demissões em massas apenas após o comunicado ao sindicato e uma negociação, inclusive, com a participação do governo. Porque uma demissão em massa ocasiona um descontrole na sociedade, um desequilíbrio social. Pois bem, essa universidade demitiu em massa e começou a contratar os professores, alguns professores, pelo regime de trabalho intermitente. Então, está aqui o acordo assinado, são 7 pontos. Dos 7 pontos, os 5 principais não foram modificados de forma a beneficiar os trabalhadores. Então, é lamentável, eu lamento muito que os senhores e senadores e senadoras tivessem votado a favor dessa reforma trabalhista, sabendo, e não adianta dizer que tinha um acordo com o governo, porque sabia que a Câmara não ia aceitar a mudança, a maioria dos deputados que se formou, sabiam que Michel Temer não ia vetar nada, como não vetou. E foi o senador Jucá, líder do governo, que trouxe o documento, está lá escrito no documento. A matéria será corrigida de duas formas: vetos e medida provisória. Não teve veto nenhum e a medida provisória está aí, este imbróglio entre deputados e senadores, porque os deputados estão dizendo que não vão deixar aprovar absolutamente nada. Se o presidente me permite, eu gostaria de conceder a parte ao senador Medeiros.